minhas amigas, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja muito bem. Olha minha voz como está, porque ainda estamos no horário da manhã, como de costume. E hoje é sexta-feira, então você já sabe o que acontece às sextas-feiras aqui em casa. E agora eu não estou sentada na minha mesa, estou caminhando pela casa, estou ainda de pijama. Ainda estou de pijama, mas já penteei os cabelos e escovei os dentes, porque agora eu vou para a cozinha, eu vou preparar o meu café da manhã. Hoje estamos só eu e Dona Olivia, porque todo mundo saiu cedinho. E glória a Deus, aleluia, porque fica mais tranquilo aqui para eu fazer as minhas coisas. Mas espera aí, né? Peraí, que olha, eu acabei de acordar e tô meio bagunçada. Deixa eu me apresentar para você que tá chegando aqui, para você que ainda não me conhece. Eu sou Polly Vitorino e está no ar mais um episódio podcast, conteúdo com propósito aqui da Rádio Polly, a sua rádio doméstica. Bom, se você não sabe o que acontece às sextas-feiras aqui na Rádio Polly, ou melhor dizendo, na minha casa, é a labuta da Polly. Então, esse é o episódio de hoje. Eu já estou aqui na cozinha, Dona Olivia tá chorando ali um pouquinho, mas é porque eu ainda não preparei o café dela. Eu vou servir para ela agora uma bananinha, começar o dia assim. Eu gosto de servir ela em rodelas, sabe? E aí ela vai comendo com a mãozinha. Meninas, vocês sabem que só nessa gestação que eu fui ter ciência que banana mancha a roupa? Gente do céu, e mancha com força, tá? Aí você não fica aí do seu lado falando, ah, se colocar bicarbonato, se colocar isso, colocar aquilo, outro, sai. Pelo amor de Deus, já tentei de tudo. Ela perdeu um monte de blusinha dela por comer bananinha sem babador. E olha que ela tem um monte de babador. Aproveitando, vou até pegar um aqui agora. Ela tem desde aqueles babadorzinhos descartáveis, mas esse eu não gosto de usar em casa. Uma vez eu usei só para mostrar na internet, mas eu não gosto muito de usar, não. Eu gosto de deixar para quando a gente sai, vai em algum lugar assim, porque os de pano já estão todos manchados, né? E de pano assim, quero dizer, de tecido. Então é isso, se você não conhece a minha casa, a cozinha, ela tem uma extensão para a sala e é tudo o mesmo ambiente, então por isso que dá esse eco, porque é grande. Mas bora tomar café, gente, bora tomar café, porque hoje tenho coisa para fazer e vou falar com vocês sobre tudo isso. Eu vou colocar meu cafezinho aqui, porque eu preciso começar o dia com ele. Hoje eu não vou fazer nada muito... Uau, que café da manhã legal. Geralmente eu não faço, né? Mas eu posto algumas coisas no meu canal do YouTube, no meu canal pessoal. Você já viu meus vídeos? Tenho bastante. E eu gosto de postar só coisas de comida nesse canal. Cada lugar assim que eu atuo, eu posto uma coisa diferente. Deixa eu colocar aqui. Vocês sabiam que é... Nesse caso aqui é a água que recebe o café. Eu aprendi esses dias. Eu tô tomando um café solúvel. O melhor café que eu já aproveitei até agora. Que é o Nescafé Gold. Eu tô tomando ele na intensidade 6. De torra clara. Ele é suave. E ele tem notas frutadas. Ele é o melhor café. Na verdade, Nescafé... Essa edição Gold é o melhor. Eu tenho um outro aqui também que eu tomo, que é o Três Corações. Ele é em grãos. Ele é granulado. Não sei se é assim que fala. Ele também é muito gostoso. E esses cafés que eu tô tomando não é por ser aquele café gourmet, não, tá? Eu já saí dessa fase do café gourmet. Gosto também. Mas eu me deparei com alguns que me davam dor de cabeça, sabe? E como eu não sou uma barista, então fiquei perdendo muito tempo provando, tentando encontrar um café. Esse aqui, tanto esse Nescafé Gold e o Três Corações, eles são 100% arábico. Decidi que é esse que eu gosto. Encontrei o meu paladar neles, então todas as vezes que eu tô comprando café, tô comprando o solúvel mesmo e compro o 100% arábico, que para mim são os melhores. Só que o que é difícil, gente, é que agora eu não consigo tomar mais do outro café. É irritante, mas é uma grande verdade. Quando eu tomo, eu sinto um gosto horrível de terra, de sujeira, de mais um monte de outras coisas. E aí eu já teve até em alguns ambientes que eu levei o meu. Ah, deixa eu aproveitar e tirar, gente, a mistura do almoço. Hoje eu vou fazer uma carne de panela. Poxa, pelo horário, tomara que dê tempo de descongelar. Hoje tá friozinho. Tá frio aí na sua cidade? Aqui em São Paulo tá frio. Vou fazer vagem de guarnição com tomate. Vou fazer carne de panela com cenoura e batata. Ah, tem mandioquinha. É, não, não vou fazer mandioquinha, não vou fazer batata mesmo. Então, já vou deixar aqui, porque daí vai descongelando. E vou tirar também. Ah, o Rodrigo já tirou um feijão para descongelar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou já colocar aqui o feijão para descongelar no micro-ondas. Gente, esse feijão ficou tão bom. Tem alguns episódios aqui que eu contei bem no começo, que eu contei que eu não sabia fazer feijão e que eles ficavam. É sério, gente, eu não sabia fazer feijão, mas agora eu sou. Olha, vou te falar que a prática ela se torna um hábito e. Peraí, deixa eu me concentrar, que estou limitada, não consegue fazer uma. A prática ela se torna um hábito na nossa vida, né? Então hoje eu faço um feijão maravilhoso, carne assada, eu mando muito bem e cozido, carne cozida, assim, sabe? Mando muito, muito bem. Mas é por quê? Porque eu realmente abracei, né, essa questão de que, poxa, ok, então eu tô em casa e eu tenho mesmo que me virar. Porque às vezes a gente meio que reluta, né? E eu descobri em Deus que eu estava relutando com essa minha fase, que já. Você vai dar risada de mim, já está completando 5 anos, tá? Essa fase. Mas foi mesmo uma chamada da parte de Deus. Já contei também em outro episódio aqui. Foi uma chamada da parte de Deus para eu ficar em casa. Hoje eu vou comer aquelas torradinhas da Leve, da Marilã. Adoro, gente. Mas eu só gosto de especificamente uma, peito de peru. Não consigo comer outra. Rodrigo já trouxe até uma da Piraquê, não sei se vocês já viram, de outras marcas. E até dessa marca mesmo aqui, eu já trouxe de outros sabores. Eu não gosto. Só gosto dessa. Então eu vou comer essa bolachinha mesmo, com um requeijão. E vou tomar meu cafezinho. Depois vou comer metade da bananinha que eu dei pra Oli, porque ela não, essa banana que o Rô comprou é muito grande, ela não come toda. Ela tá comendo todo dia a bananinha dela. E isso, meu bem. Labuta da Poli, ele começou quando eu conheci uma mulher e ela usava muito esse termo para a vida dela. Ela é doméstica, ela faz limpeza doméstica em casas e ela usava muito esse termo. Tudo que ela ia falar, ela falava: meu, é uma labuta, uma labuta. Labuta, se você buscar o significado, você vai ver que é uma questão de desfavorável, uma questão tipo, ai, É difícil, cansativo, é uma guerra. Estou colocando nomes aqui, mas tem um significado real que dá sentido a tudo isso que eu estou falando. Então, ela usava muito esse termo, eu achei muito engraçado e comecei a colocar aqui, por que não, um quadro, Labuta da Polly. E quando eu comecei com Labuta, todas as sextas-feiras eu faço limpeza na casa. E para mim é uma luta limpar a casa, fazer as coisas da casa, né? Faço porque tenho que fazer, porque fui chamada para Deus para ficar em casa, não para ficar assistindo sessão da tarde, né? Mas sim para fazer as coisas da casa. Porque quando Deus falou que ele iria me chamar, eu era solteira. Quando eu ouvi a voz do Senhor, em secreto, ele me dizendo: haverá um tempo em que eu vou te chamar para dentro de casa para restaurar a sua vida familiar. Olha só, eu já era cristã. E eu não tinha prazer em estar em família. É um processo, viu? Vou te contar. Mas Deus me deu uma família. E Ele sabe o que ele precisa nos tratar. Ele sabe como Ele tem que nos tratar. Ele sabe há quanto tempo Ele precisa nos tratar em determinadas coisas, nisso, naquilo, né? E na minha já tá durando 5 anos. Então, bora aprender logo, pelo amor de Deus, mulher, para você sair dessa vida e ir para a próxima etapa, que já tá rendendo caldo, viu? Já tá grosso esse caldo. Mas então a labuta ela acontece dessa forma. Eu fico em casa e eu vou limpando a casa e conversando. Hoje eu acredito que não vai dar para eu fazer isso, né? Mas eu vou bater um papo aqui com vocês no nesse momento do café. Tomar o meu café um pouquinho, né, gente? Aguenta aí. Gente, o aroma desse café. O aroma desse café, ele é maravilhoso, o perfume. Ontem o Rolho tomou um cafezinho quando ele chegou do trabalho. Geralmente nós tomamos juntas, mas ontem eu tava juntas, junto. A gente toma junto, mas eu tava tão cansada ontem, tão cansada que eu falei: ah, eu vou deitar. Com esse negócio de treino, né, gente? Acorda cedo. Você acorda cedo. Poxa, de qualquer forma, eu sempre acordei cedo, mas eu tô tentando acordar cedo e não voltar a dormir, porque eu sempre acordo cedo devido eu ter que fazer o café. Deixa eu ver se ela tá comendo ainda. Acabou, filha? Ah, tem mais? Tem mais, tá comendo. Devido eu sempre ter que fazer o café do Vitor, né? O Vitor, ele é muito responsável, gente. Por ele ser adolescente, isso me cativa. Porque ele acorda às 5h30 da manhã, sem choro. Ele não falta no colégio. Não falta, não falta mesmo. Se o pai dele ouvisse esse podcast, ele ia até falar: é bom mesmo que não falte, porque é mó cara a escola, né? O pai dele que paga o colégio dele, né? E ele está no ensino médio. Então, tem um valor bem diferente do ensino fundamental, né? Nessas escolas particulares. E é uma bênção, eu glorifico muito a Deus pela vida do pai do Vitor, né? A condição financeira dele, porque ele sempre supriu todas as necessidades do Vitor e principalmente ele entendeu essa importância do colégio particular e Deus tem dado graça para ele para estar pagando. Não são méritos meus, mas é mérito mesmo do pai dele. E eu sempre incentivo muito o Victor, sabe? Vai mesmo. Meu, e é incrível. Ele, por si só, ele acorda às 5h30 da manhã. A perua passa aqui para pegar ele. Nossa, Poli, tá em ensino médio, ainda vai de perua? Vai, gente, porque o colégio é um pouco longe aqui da casa onde nós moramos. Quando na antiga casa, na outra, ele era na rua de baixo. No começo ele ainda ia de perua na rua de baixo, gente. Mas porque ele era bem novinho e a gente trabalhava muito longe. Então, por segurança, a gente não conhecia o bairro, não conhecia nada. Então, por segurança, decidimos pagar o colégio ou a perua. Mas se nós estivéssemos morando lá ainda, provavelmente ele ia de a pé, porque era muito, muito perto. Tanto é que para buscar, eu ia buscar ele de a pé. É bem mais perto que a escola do João, que você já deve ter escutado eu reclamando da distância da escola do João, né? E então aqui é um pouco mais longe, também dá para ir de a pé, mas seria uma caminhada, sabe? Seria bom para quem gosta de fazer caminhada, quem já tá no pique e tal. Enfim. Então ele vai de peru e volta de ônibus. Ele volta de transporte público e ele odeia voltar de transporte público, porque a hora que ele volta é muito calor, né? Ou é muito frio, e ele volta 1 hora da tarde e geralmente tá cheio. Porque ele pega, não sei, ele pega um ônibus, o que ele pega para vir para cá é um ônibus que vem. Acho que vem com pessoas do trabalho. Ah, não sei, gente, ele sempre fala que tá cheio. Ai, não sei te dizer ao certo. Então, assim, glória a Deus, sou muito feliz. E aí, né, para completar o assunto, ele acorda sempre 5h30. A perua passa 6h30, 6h40 por aí. Mas ele toma o banho dele. Aí ele gosta de tomar um café, tudo, né? E enfim. Então, esse horário eu às vezes levanto pra atender ele, pra fazer o café dele. Porque às vezes, quando é pra fazer lanche, essas coisas, ele quer um lanche mesmo. E ele leva, gente, lanche pra escola, você acredita? Ele gosta de levar pão com frios, lanche natural, assim, gelado. E eu acho isso interessante porque eu, na idade dele, na época de escola, eu morria de vergonha quando a minha mãe queria que eu levasse lanche, porque não tinha dinheiro. E às vezes ele leva, não é porque, tipo, ah, o lanchinho da escola, não, é porque. Realmente ele não tem dinheiro para comer na cantina, né? Nessa idade dele, todos os meninos da escola comem na cantina, mas ele não tem vergonha nenhuma. Ele falou que ele come na frente, falou que tem uns meninos que zoa, tal, ficar tirando barato, mas quando vê o lanche, sabe? Fala, nossa, será que sua mãe não quer vender? Não, até já pensei em vender, gente, uns lanches natural nas escolas, assim, né? Tem uma menina na escola do João que ela vende só Juju. Na porta da escola. Também não sei o que ela faz no frio. No frio também ela vende juju, que eu não teve outra ideia. Mas ela fica com uma bancada na porta da escola, assim, ó, e acho que uns 3, 4 isopor. E ela só vende juju. Mas ela vende muito, gente. É um juju gourmet. Assim, ele não é tão grande. Gente, juju é geladinho. Tem lugar que é sacolé, tá bom? É que da onde eu venho chamava-se de juju. E eu falo juju. Mas aqui o Rodrigo ele fala que é geladinho. Aí fica eu falando, é juju, o Rodrigo, geladinho. Mas agora você já sabe o que que é, né? Então tem de vários sabores. É natural e é muito bom. E ela vende por 1,50, porque ele é aquele menorzinho, ele não é o tradicional, aquele esticadinho magrelinho, ele é menorzinho, ela vende por 1,50. Tem um de maracujá, gente, que é muito bom, de fruta, assim, sabe? Claro que tem um docinho ali, deve ter um creme de leite, um leite moça, tem uma coisa que fica bem cremosa, bem gostosa, mas é muito bom. Muito, muito bom mesmo, bem servido, não tem gelo, sabe? Que nem, às vezes você compra aquele juju cheio, você vai morder uma pedra de gelo no meio, não. Não tem isso. E aí, quando o Victor falou isso, eu falei, ah, acho que eu vou fazer uns lanches natural. Só que ele morreria de vergonha, né, gente? Porque é adolescente, imagina a mãe lá na porta da escola vendendo lanche natural. Por mais sofisticado que eu conseguisse fazer, eu sei que ele sentiria vergonha. Enfim. Então, mas ele come, sabe? Ele leva, ele come. Então, quando ele quer um lanche mais assim, ele pede para eu fazer e aí geralmente eu levanto. De qualquer forma, eu levanto cedo porque depois dele tem o João. O João ele sai entre, ele pode entrar até 7h30, né? Na escola. Então, às vezes como é o Rô que tá levando ele, o Rô leva ele de moto e gente, às vezes o Rô leva faltando 5 minutos para 7h30, sabe? Eles ficam deitados. O João dorme já trocado, dou banho nele à noite, já deixa ele trocado. E o Rô vai de soneca em soneca até dar o horário lá. Levanta. Já percebi que às vezes o Rô vai nem escovar o dente, ele escova. Ele bota o João na moto, o João vai de capacete, tá? E aí de moto é muito pertinho, né, gente? E bora, deixa o menino lá. Então, eu sempre tenho que levantar pro João, né? Porque às vezes ele fica meio. Ele chora. Por que, gente, que ele chora? Ele já se adaptou na escola, graças a Deus. Agora tem um episódio aqui que eu conto do perrengue que a gente tava passando com ele na escola, mas ele tá bem adaptado. Mas, que nem semana passada foi a semana retrasada, né? Semana retrasada foi a semana do Dia das Crianças, né? E teve festa a semana inteira, não teve aula, então assim, teve 2 dias que não teve aula, não teve atividade nenhuma, e teve 3 dias que teve. Só que aí que aconteceu? Eu tenho até um episódio que eu já estou gravando, vou liberar para vocês, que é o episódio sobre o Halloween. E lá eu falo a respeito disso. Nessas semanas dessas festas assim, desses calendários, eu não mando meus filhos para a escola. Não mando. E eu vou explicar lá no episódio do Halloween, então depois você vai lá e escuta. Então eu não mandei o João. E também era feriado, acho que o feriado caiu na quinta. Na quarta-feira eu fui para casa da minha mãe e passei, voltei só no domingo com as crianças, né? Foi bem especial. Então, meninas, eu tenho que acordar cedo de qualquer forma para ajudar o Johnny. Ah, o que eu queria dizer com isso? Que como ele passa quando ele passa assim mais de 2 dias seguidos sem ir para o colégio, ele fica muito restritivo para depois quando ele começa ter, quando ele tem que ir. Ele fica muito chatinho. Então aí parece que volta todo o processo, sabe, de adaptação. Então eu prefiro eu levantar para eu acordar ele, eu faço uma oração com ele, eu abençoo o dia dele, tá? O Rô, não, filho, já vi um dia o Rô levantando, vai logo, meu, que não sei o que lá, que chatice, que não sei o que lá, não tem paciência, porque o Rô de manhã, o Rô e o Vitor de manhã, eles são muito chatos, gente. Já contei também aqui, né? O Vitor, pelo amor de Deus, eu não posso olhar para ele dar uma piscadinha. O menino mal-humorado! Gente, eu acordo cantando, eu acordo no maior astral. Eu amo o horário da manhã. Eu amo. Vocês viram que no. Se vocês escutaram o episódio do que eu saí para correr, era 5h30 da manhã. Eu gravei esses dias aí. Eu só tava falando baixo por causa do horário. Mas, assim, eu tenho muita empolgação no horário da manhã. Estão vendo o tanto que eu tô falando aqui, né? E é cedinho ainda, hein, mulher? Só que como a gente tá. Só eu e Dona Olivia aqui. Então eu consigo falar um pouquinho com a voz mais alta, né? Na liberdade. Agora deixa eu tomar um pouquinho do meu café e eu vou levar ali uma bolachinha para Olly, porque a bananinha dela já acabou e ela já tá me chamando ali para ajudar. Peraí. Tá gostoso? Voltei. Já aproveitei e prendi o cabelinho dela e tirei as cobertas e o travesseiro do João aqui do sofá. O meu sofá, ele é retrátil e o João agora ele não quer mais dormir na cama. Ele teve um período desse, logo que nós nos mudamos para cá, de não querer dormir na cama. Acho que era a fase da adaptação da casa, ele estava estranhando muito. Aí depois ele voltou a dormir na cama. Quando eu estava grávida da Olly, eu comprei uma bicama para eles, né? E ele super curtiu e tava dormindo lá, tal. Só que agora parou de novo, voltou a querer dormir só no sofá. E é ruim, né? Porque eu não gosto muito que durmam no sofá. Mas enfim, aí eu já aproveitei, arrumei, levei as coisas dele lá pro quarto. Gente, tudo que eu não gosto, geralmente os meus filhos fazem, entendeu? Para me tratar, porque eles gostam. Porque é isso, eu não sou uma pessoa que fico recebendo visitas em casa. Então, é os meus filhos mesmo que acabam fazendo uma coisa ou outra ali que acaba me incomodando um pouco. Esse café é muito bom, já falei para vocês, né, do café. A bolachinha aqui e hoje, gente, eu tenho bastante coisa para fazer. Hoje eu pretendo, tá? Ontem eu já dei uma limpeza aqui, sala, cozinha. Isso tem que acontecer todo dia, gente, porque é a parte da casa que mais as pessoas ficam, né? A minha casa não é grande, mas os cômodos são bem grandes. Então, que nem esse espaço aqui, ele é bem grande. Os quartos são grandes, então ela só se torna comprida por isso, por ter essa metragem, sabe, maior. É tipo uma casa antiga, então os cômodos foram bem grandes. Esqueci, não sei o que falar. Bom, hoje eu pretendo começar a lavagem da roupa. Eu preciso muito lavar o banheiro. O ruim dessa casa é que tem um banheiro só, gente. É muito ruim isso. Na outra casa nós tínhamos três banheiros, mas vou te confessar que era uma treta para eu lavar aqueles três banheiros, viu? Aí você vê como que é as coisas. Deus ainda pensou, filha, eu vou te poupar desse serviço que você não gosta. Mas uma mulher reclama, gente. Olha, eu tenho certeza que a gente vai destravar isso, essa malignidade da língua, através do nosso clube de leitura que começa em novembro, hein? Não dá bobeira. Já cria expectativa. Como que é criar expectativa para isso, Poli? Eu não tenho livro, eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Duas coisas. A primeira, você pode entrar no nosso grupo do Telegram. Eu já disponibilizei lá o PDF desse livro que nós faremos a leitura. Não adianta você, minha amiga, me pedir pelo WhatsApp. Eu só vou te mandar se realmente você não tiver como ter o. Fazer parte do clube do Telegram, porque eu preciso de uma força, eu preciso da sua força lá. E eu tô postando todo dia coisas lá. Ai, tenho que confessar uma coisa para vocês. Reativei a página do Instagram da Rádio Poli. Não sei se vou postar, vou deixar ela quietinha ainda. Não sei se vou postar nada, porque eu receio. Eu me tomava muito tempo, gente, ali. Me tomava muito tempo. E eu vou confessar para vocês que tudo aquilo que a gente para de fazer depois, quando você olha por um outro ângulo, você tem uma noção melhor, sabia? Porque eu, quando eu estava ativa lá, eu não gostava da página, sabe? Eu não estava conseguindo fazer os criativos ornar, não estava legal, era difícil para eu estar criando os textos, tudo. Aí hoje eu fiquei cedinho, fiquei olhando para a página, fiquei lendo, eu falei, nossa. Que legal, né? Você parece que você começa a valorizar mais, sabe? Eu achei muito interessante isso. Mas o grupo do Telegram ele vai ser fundamental para esse período do clube de leitura. Então, se você tem esse aplicativo no seu aparelho, pula lá para dentro do grupo da Rádio Poli, né? É um grupo que vai me ajudar. E eu acho lá engraçado, porque que nem eu fiz uma postagem, eu não sei, não manjo muito de Telegram, e eu fiz uma postagem e deu um número lá de visualizações. Aí depois eu fiz uma outra postagem e tinha uma visualização. Não foi antes, essa visualização foi antes, essa quantidade tinha um. Ai, não sei, gente, será que entraram depois? Ninguém entrou lá, não. Acho que entra e sai, não entra e fica, sabe? Eu acho que é alguma coisa assim. Não entendo muito bem. Mas se você quiser ficar lá comigo, vai ser muito legal. Dá pra gente conversar que nem um WhatsApp mesmo, sabe? Eu fiz um grupo paralelo que aí dá para as pessoas comentarem, responder enquetes, fazer várias coisas. E eu pretendo usar ele para falar sobre o clube de leitura. Então, já põe aí na sua agenda. Eu estou criando um cronograma muito bonito que vai ficar disponível em PDF. Você vai poder imprimir, colocar na sua mesa. Vai ser tipo um planner de mesa. Vai ficar muito legal. Com muito carinho eu estou fazendo. Só que eu vou disponibilizar tudo lá. Ah, então deixa eu lembrar. Não adianta você vir me pedir no WhatsApp, não. Você tem que ir lá, entra lá, pega e sai, já que você só quer as coisas, meu bem. Mas vai ser muito bacana. Então, essa malignidade da gente murmurar, da gente falar mais que a boca, ou de pensar, eu vi, dei uma explanada lá no livro e eu vi que ele trabalha tudo isso em nós. Se você é viciada em fofoca, em falar das pessoas, em reparar isso, aquilo, outro, tudo isso, esse livro vai nos ajudar. É tempo de alinhamento, é tempo de sermos tratados naquilo que Deus deseja nos tratar, porque é mais importante para Ele do que para nós sermos aperfeiçoadas. Por isso, bora se jogar nesse clube aí. Bom, então hoje eu pretendo lavar o banheiro, limpar o quarto das crianças, porque o Vitor ontem falou que estava com pola. Ele tem umas crises. Aqui todo mundo tem alergia em casa, gente. Então, assim, a gente chega em qualquer lugar, se a gente perceber um cheiro diferente, já dá alergia, começa a espirrar, começa não sei o que lá. E aí ele chegou ontem, começou a ficar espirrando e falou que tava com pó, pediu pra eu limpar o quarto. Farei isso. E Vou dar um trato no banheiro. Meu quarto já tá legal, já tá limpo, mas eu preciso guardar as roupas que ontem eu recolhi. Eu já recolho e dobro, mas para guardar, meu bem, cada um que guarda a sua, entendeu? Eu dobro assim. Lá fora mesmo tem uma mesa, então eu dobro e coloco Vitor, Poliana, João, Olivia e Rodrigo. Vou fazer na pilha assim, sabe? E aí cada um que pegue o seu e guarde. Mas eu tenho dificuldade para guardar, gente. E as minhas roupas tá tudo ali. O Rodrigo já falou: "Meu, que dia que você vai guardar sua roupa, suas roupas?" Mas o que que acontece? É porque sempre que eu quero guardar minhas roupas, eu quero limpar o meu guarda-roupa antes de guardar as roupas limpas. Eu não sei porque eu tenho isso também, mas que coisa! Mas eu tenho. E aí eu fico: "Não, amanhã eu vou limpar o guarda-roupa, amanhã eu vou limpar o guarda-roupa." Ai, gente. Tem mais alguém nesse planeta Terra que tem esse problema que nem eu? Meu Deus do céu, não deixa eu ficar aqui não sozinha. Mas eu tenho isso, meu povo, e preciso limpar a geladeira, porque ontem nessa limpeza que eu fiz aqui, cozinha e sala, eu não limpei a geladeira por fora, tá, meu bem? Vou limpar por fora, não é por dentro, não. Tá bem manchada, porque ela é branca e todo mundo põe a mão aqui, né? E tá bem manchada, então eu vou dar um trato nela. Tudo certo, tudo certo. Vou lavar o quintal. Dando tudo certo, vou lavar o quintal, né? Mas vamos ver, né? Como que vai ficar aí? Acho que eu não vou lavar roupa hoje, não, gente. Vou deixar para lavar amanhã. Senão amanhã eu não vou ter o que fazer. Olha, você acha que uma dona de casa não tem o que fazer? Você acha? Tô preguiça mesmo. Mas é isso que eu tenho para fazer e aí eu vou tentar me organizar aqui. O que mais que eu quero falar com vocês? O café já tá morno, não dei uma mordida na bolacha. Pera aí, aguenta aí. Maravilhosa essa bolacha. Você tá fazendo o quê? O que que você faz quando você tá ouvindo a Rádio Poli? Tem uma ouvinte. Ela me mandou mensagem e ela falou que ela gosta de ouvir a Rádio Poli quando ela está no, no, na condução, no metrô. E geralmente ela está no metrô em pé. Coitada, eu já andei muito de metrô em pé, viu? E ela falou que ela gosta de ouvir, que às vezes a pessoa, acho que ela já pegou várias vezes pessoas olhando para ela, porque ela fica dando risada e às vezes ela até me responde. Você faz isso também? Você responde? Por isso que eu tô te perguntando, o que que você faz quando você geralmente está ouvindo a Rádio Poli? Você tá lavando louça? Tem uma outra amiga que ela gosta de colocar na televisão, porque a cozinha dela também é assim, né? Tem extensão com a sala, então ela gosta de colocar na TV. Ela vai ali cuidando das coisas na cozinha e vai ouvindo, né? E me conta como que você faz? Ou é aleatório? Ah, depende. Estou com vontade, vou e coloco. E é isso. Para começar a nossa manhã, já começou faz tempo, né? Talvez a sua, principalmente, se você estiver indo para o trabalho. Vamos ler uns salmos? Pior que eu não me preparei assim para pensar em algum, meditar antes aí. Ah, eu já sei qual que eu vou ler. Acho que eu pensei em um agora. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Tô tão enrolada com as coisas da faculdade. Ai, olha, eu preciso. Assim, tô criando. Formas, tô vendo ainda, estudando formas de como que eu posso me organizar melhor, sabe? No começo eu fiz um cronograma, que você sabe que eu sou a louca do cronograma, né? Pra estudar. Só que eu já sabia que não ia dar certo, que não ia funcionar, porque eu precisava experimentar, ver como que era, pra só ir adaptar na minha rotina. E se você quiser ler comigo, já prepara aí a palavra, tá? Vou ler o Salmo 127. Vou deixar aberto aqui. E assim, tô enrolada, porque vou tentar explicar aqui para vocês, mas eu pretendo fazer um episódio só para quem estuda mesmo e a gente trocar experiências. Trocar experiências assim, né? Vou contar a minha e você vai só receber, porque você não fala comigo, mas tá tudo bem. É, tem uma outra que fala, viu? E aí, eu comecei no final de junho. Junho, isso. A faculdade que eu tô é semipresencial. Eu não sabia que dava para entrar assim em qualquer período. Tanto é que nós tivemos uma aula 2 semanas atrás, nós tivemos duas ou uma. Nós tivemos uma aula online lá ao vivo com a professora de uma matéria específica. E ela falou que ela tem alunos que entrou agora e no, que entrou no mês de outubro. Ela falou: tem alunos que entrou em junho, agosto, setembro e outubro. Então, assim, é aquele modo começa imediato. Não sei se você já viu imediatamente, assim. Pelo menos quando eu entrei foi assim. Fiquei um pouco na dúvida no começo, mas depois deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu tô no módulo 4, o que eu entendi que depois eu vou ter que voltar um, dois e o 3. E eu não sei se esse módulo 4 é o mais, tipo, avançado, assim. Não sei, gente, porque para vocês terem ideia, tem pessoas que tá lá e já tá no segundo ano. Então, acho que fica mais desafiador, sabe? E tá caindo bem as matérias de estética mesmo, né? Do curso mesmo. Já tem aulas laboratoriais que eu preciso ir em alguma clínica para fazer o trabalho, tudo. E no módulo, eu tava dando uma olhada lá, módulo 1, 2, é tipo aquelas matérias que não tem muito a ver, sabe? Ainda nesse 4 cai uma ou outra que não tem nada a ver, sabe? Mas. Enfim, que tem aquela da, não sei, aquela afro lá, religião afro. Ah, é um negócio assim, cultura afro, isso. Acho que não tem a ver, não tem. Já fiz 5 aulas e assim, e eu estudo, gente, eu estudo de verdade, eu não faço só provas não, tá? E aí, então no, na módulo 1, eu vi que cai marketing, cai umas coisas assim e tal. Como lidar com pessoas no trabalho, ver esses temas assim, essas matérias. Enfim. Então eu tô meio que patinando, me sinto assim patinando, mas eu tô me esforçando bastante porque, além de tudo, tá bem no assunto que eu realmente quero viver, quero ser inserida, né? Então eu tenho estudado bastante, né? Por que que eu brinquei e falei que eu não só faço prova? Porque eu conheço pessoas que. Só quando estuda EAD ou semipresencial, acaba só fazendo prova, porque a prova é online, então ela só faz a prova, ela acaba não estudando. Só que eu preciso estudar, porque de fato eu quero aprender o que eu estou fazendo. Eu poderia fazer assim? Poderia. Até tem uns sites, né, que eu já vi que você joga na internet. Você pega a pergunta da questão e joga no Google, tem um site lá, Passei Direto, uns outros lá, que ele te dá a resposta daquela questão. E assim, acho um absurdo. E eu sei que tem pessoas que usam, né? Bora pro cafezinho, senão vai esfriar. Morno, morno. Enfim. E aí, meninas, eu tenho estudado mesmo. Comprei caderno, tudo. Tenho me dedicado, tenho curtido. Só que eu tô assim, me enrolando. Por quê? Desde agosto pra cá, eles trabalham por trimestre. Pelo que eu entendi. Então, no primeiro trimestre, que foi agosto, setembro e outubro, tinham 3 matérias acontecendo simultaneamente. Então, as provas foram no mesmo dia, tinha cada matéria dessa, duas dessas 3 matérias, cada uma tem 6 laboratórios para fazer, que é a de anatomia. E a outra é de química. E você acredita que eu fiquei com tanto medo dessa matéria de química? E foi aqui eu fechei com nota mais alta, fechei com 9,5. Mais um pouquinho tiraria 10. Nossa, fiquei muito feliz e com muito medo de química. Mas, ó, para você ver, essa aula de química é a aula que eu realmente quero estudar, porque é química para estética. Porque ela fala sobre, ela ensina muito sobre a formulação dos cosméticos, dos produtos, né, de estéticas. E é a cosmetologia. Então, assim, é uma área que eu quero fazer da pós, que é cosmetologia avançada, e é formular, é criar um hidratante, por exemplo, um sérum, sabe? É produzir a matéria mesmo, é muito legal. Enfim, e ela tem seis laboratórios, teve seis laboratórios também, não consegui terminar. E cada uma dessas tiveram três trabalhos para fazer. E a prova e mais o exame. Então, se você for ver, foram três matérias bem puxadas. Agora, para esse terceiro trimestre, eles colocaram quatro matérias. Quatro matérias e é na mesma pegada. As provas vão acontecer no mesmo dia. Tem 16 aulas, só uma que são só uma matéria dessas quatro. Que ela tá acontecendo online, ela acontece duas vezes por semana, ela acontece online e ela não tem 16 aulas, mas a gente tem um prazo de até 30 de novembro para entregar. Projeto de inovação. E eu tenho que ir até uma empresa. Eu tenho que. E tem, não tem como criar uma empresa. Tem que ir até uma empresa, porque você vai ter que criar uma ficha com os dados da empresa, tudo, CNPJ, isso, aquilo, outro. Tem que ser uma empresa real e dentro da minha área, no caso de estética. E eu preciso levar uma proposta de inovação, ou de um serviço, ou de um processo, ou organizacional, ou de. Marketing também, mas assim tem que ter os quatro, na verdade. Não é ou não, tiro ou. Tem que ter. Agora eu tô entendendo melhor, então eu tenho que levar, fazer, montar um projeto para levar para essa empresa. É um projeto de inovação, de serviço, processos, produto, organização. E marketing, só que o marketing ela falou que ela não exige, ela falou só para quem realmente gosta do marketing. Eu já tinha achado, como eu trabalhei um tempo com marketing digital, quando eu fiquei vi que ia ter esse projeto, eu falei, meu, eu vou fazer uma proposta de conteúdo para alguma empresa, tudo. Só que não, o marketing é um plus, né? Então eu posso até colocar uma proposta, né, de marketing, mas é um plus. O que tem que ter mesmo são esses outros, né? Enfim, aí preciso criar esse projeto, tenho que fazer uma entrevista com o dono da empresa e ou gerente, alguém de alta patente da empresa, fazer uma entrevista, colher os dados, os materiais, tem as perguntas lá que eu preciso fazer para montar o projeto, tem a forma de montar o projeto, o que precisa ter, o que não pode ter. E eu tenho até 30 de novembro para entregar. E as aulas online, elas acontecem duas vezes por semana, no horário da noite. Então tem essa e tem as outras. Tem essa da cultura da afro-americana, afro, não sei das quantas lá. Tem essa matéria que tem 16 aulas, tem prova, exame e trabalho, e tem mais duas outras matérias que é de tratamentos corporais e a outra é de tratamentos faciais. E aí tem laboratório, trabalho, tudo até 20 de dezembro. Essas três até 20 de dezembro fecha. Fecha e o fecha tudo. E só essa outra que é do projeto eu tenho até 20. Então, assim, eu tô apreensiva e também tô assim um pouco, tô patinando, sabe? Preciso, tenho até feito algumas pesquisas de criar um método de estudo. Vocês acreditam que esses dias. Ai, deixa eu tomar meu café frio, gente. Café gelado agora. Vocês acreditam que esses dias eu entrei no TikTok e tinha uma menina lá fazendo uma live Ela estava na frente do computador dela, com um monte de caderno, livros, estudando, né? Para você entender. Ela estava estudando e a chamada da live dela era assim: te incentivando a estudar. Aí ela estava lá, meu nome, né? O nome dela, curso, medicina. Aí o ano que ela tá fazendo, né? Tudo, semestre e tal. E é online, assim. Já vi dela 3 vezes fazendo essa live. E ela não fala nada e as pessoas ficam lá dando presentes para ela. Vocês acreditam, gente? Eu falei, meu Deus do céu, vou fazer uma dessa, eu vou fazer uma live dessa. Não pra ganhar presente, mas só pra gente ver no que vai dar. Depois eu venho aqui para contar para vocês. Porque eu achei um absurdo, ainda mais quase. Aí tinha gente que tava falando um monte de coisa. Falou assim, nossa, você vai ser médica virtual, porque assim, medicina online, né? É que medicina tem um peso, né? Nossa, tal, é uma médica, isso, aquilo, tal. Não sei se é EAD, a faculdade dela, o que que é. Sei que é online, ou se ela tá fazendo um trabalho, né? Não tive paciência de ficar muito porque ela não fazia nenhuma interação. Ela só interagia quando alguém dava um presente para ela e ela agradecia. E então já deu para entender que o foco dela era esse, né? Agora, se você tá ali para falar, gente, eu não consigo estar num lugar e não falar. Meu Deus do céu, mas será que eu não sou normal? Se eu abrir uma live para não falar, gente, tem que passar um dureco na minha boca. Eu não vou conseguir, eu vou ter que falar alguma coisa, nem que seja para eu contar que eu não tô conseguindo estudar. Ah, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer uma live só para contar para vocês. Como que vai ser? Eu já fiz umas lives lá no TikTok, mas eu fiz para falar da palavra de Deus. E teve uma vez que a primeira vez que eu fiz uma live, deu 600 pessoas na live. Quando eu entrei pro TikTok, ninguém valorizava o TikTok, viu? Eu entrei bem no comecinho da pandemia, bem no comecinho da pandemia. Eu fiz um curso de TikTok, gente, para vocês terem ideia. E eu nem tinha intenção de trabalhar com marketing digital, mas esse curso me abriu portas para outros cursos aonde eu aprendi sobre social media e marketing digital. Mas era Deus já preparando, eu vejo dessa forma. Era Deus já preparando, porque, bem, eu me apaixonei pelo TikTok e em uma semana eu consegui 1.200 seguidores, que eu tenho até hoje, porque eu parei de investir lá. Nunca passou disso. Mas em uma semana eu consegui 1.200 seguidores, ative live, porque naquela época, na pandemia, você tinha que ter 1.000 seguidores para você conseguir fazer lives. E era muito legal o TikTok naquela época. Não que agora não seja, que agora todo mundo que criticava o TikTok tá lá dentro, né? Então é difícil encontrar um espaço para o teu nicho. É difícil você fazer teu nicho crescer lá. Ainda é mais rápido do que o Instagram. O Instagram tem bem mais exigências, mas antes era bem mais fácil você crescer. Era muito rápido você crescer, se posicionar dentro do TikTok. Por isso que às vezes você acompanha qualquer coisinha de marketing, como a social media, por exemplo, alguma coisa que fala, alguém que fala sobre esse assunto, você vai perceber, né, que se não é uma defensora do Instagram, porque o social media que eu aprendi ser é não ser defensora de uma única rede social, mas você levar a empresa do seu cliente para todas as plataformas. Então, quando tem uma plataforma que aí tudo é estudado, tá? Então, quando tem uma plataforma que ela tá sendo bem vista, que ela vai bombar, que ela vai crescer, o TikTok, eu cansei de falar para clientes, gente, vai pro TikTok na época, sabe? Eu falava, vai pro TikTok, começa lá, você vai ver, você vai crescer. Meu, as pessoas não queriam, as pessoas não entendiam de algoritmo. Eu lembro que eu falei para uma pessoa, falei, entra para lá, você vai conseguir crescer muito rápido, vai dar muito certo. Não, porque só vem negócio de bumbum, de bunda, só vem mulher pelada, isso, aquilo, outro. Mas as pessoas naquela época, na pandemia, não entendia sobre algoritmo. E por não entender, não sabia como usar. Hoje, né, todo mundo entende um pouquinho ou usa muito bem a palavra algoritmo sem entender o que de fato é. Mas existe sim uma finalidade do que é algoritmo, tá? E é de grande importância você que quer se posicionar no digital conhecer o mínimo, né? E então, quando a gente vê uma plataforma que ela aparentemente tem grande relevância e que vai crescer, é muito válido você já começar a se posicionar lá. Porque é tipo aquela frase que diz: ah, eu cheguei aqui quando só tinha mato. Porque depois que todo mundo entra, aí é muito difícil de você se posicionar. É muito difícil de você se posicionar no orgânico, entendeu? Mas é isso, gente, sobre esse assunto. E eu vou tentar fazer uma live lá e eu conto para vocês. O meu dia, eu estou determinando que vai ser muito abençoado, maravilhoso e produtivo. Eu gosto de ter dias produtivos, gente. Quando chega a noite, eu gosto de chegar cansada, mas tem que ser um cansaço porque o dia foi produtivo. Quando o dia, para mim, ele não é produtivo, meu, é muito ruim. É muito, muito ruim. O que mais que eu posso contar para vocês aqui nesse? Estão gostando? Ou já me abandonou? Estão gostando? Aproveita e deixa lá uma estrelinha, classifica a gente. Se você gosta, aproveita e depois também responde as enquetes. Tira um dia só para responder a enquete daqui. Faz esse compromisso comigo. Responde só a enquete. Principalmente agora que tá chegando o final de ano, gente. A Spotify. Ai, eu vou chorar aqui. A Spotify tem um prêmio, sabe? Uma premiação para os podcasters. E todo final de ano ele faz um relatório, um levantamento dos episódios mais escutados, quantos player teve, qual o stream foi mais. Tem uma métrica aí bem legal que eles mandam e aí eles acabam classificando vocês. Claro que eu tô na classificação amadora, né? Tudo bem! E eu não tenho muitos players, eu sei disso, mas se você, minha amiga, ir lá e classificar, e quando você enviar, e você começar a enviar o para alguém, por mais que ela não vai escutar, mas envia, eu mando para minha mãe, gente. Ela escuta todos os episódios que eu mando para ela, que ela não sabe entrar. Mas quando eu mando para ela, fica me escutando lá. Ela falou que adora, porque a gente passa tanto tempo separada, né? E aí eu mando para minhas irmãs, alguns, né? Porque elas não gostam muito de ficar. Essa menina fica enchendo o saco aqui, mandando coisa. Mas tem uma irmã que é fiel, viu? Tem uma irmã que ela escuta, ela gosta e ela é fiel. Mas aí eu mando para algumas pessoas assim que eu sei que gostam de ouvir. E às vezes você tem uma pessoa que você. Nossa, eu acho que a fulana de tal ia gostar de ouvir. Tem uma amiga minha que ela falou que ela tá com uma outra amiga dela, que tá doente, tá fraca na fé. Além de estar doente fisicamente, ela tá fraca na fé. E aí ela falou que pensou, ela falou assim: eu vou mandar o link, vou até lembrar ela para ela mandar mesmo o link da rádio para ela ir ouvindo, porque às vezes pode ajudar, né? A pessoa tá ouvindo uma palavra, alguma coisa assim. Mas é isso. Olha, tem muita coisa especial que eu tô preparando para vocês. Vocês sabem que eu dou um gás no final do ano, né? Ah, só interesseira, só para você ganhar o prêmio. Não, para você tentar, né? Porque eu nunca consegui ganhar. Não, não só por isso, não. É porque eu gosto muito do podcast. Eu penso no podcast toda semana, por mais que eu passe tempo longe assim, sabe? Às vezes não gravo tudo, mas eu gosto muito do podcast. Eu só não consigo investir no podcast, tipo, ter um estúdio, gravar que nem o pessoal grava, né, no YouTube. Eu não consegui ainda sair dessa primeira fase. Quando eu iniciei aqui em 2019, já iniciei com a Rádio Poli mesmo. E assim, eu não sabia muito bem ao certo o que eu estava fazendo e no que ia dar. Mas eu continuei e comecei a me apaixonar. E eu gravava todo dia. Todo dia eu gravava. Todo dia, todo dia. E eu queria. E às vezes eu gravava mais de um episódio. Só que assim, gente, gravava de um jeito, assim, do jeito que dava, eu ia, entendeu? Não sabia editar, colocava música em tudo, não tinha um microfone apropriado. Nós temos o quê? 19, 20, 21, 22, 23. Vamos colocar aí 4 anos, né? 4 anos de podcast da Rádio Poli. Eu tenho um microfone, mas assim, que é considerável bom, assim, para isso, né? Ter um fone também. Mas eu não consegui ainda investir. Não tô falando isso para você me dar dinheiro, pelo amor de Deus, não é isso. Eu acho que eu gosto desse formato, mas eu sei que tem pessoas que criticam e acham que eu tô muito atrasada, né? Mas em 2019, quando eu comecei a fazer aqui, lembrando que podcast, a vida do podcast nasceu, podcast mesmo, tá? Em 2005.
Nasceu ou foi em 2005 que veio para o Brasil? Não, acho que não. Acho que foi criado mesmo em 2005 o podcast. Eu tenho um episódio aqui, depois você pesquisa aí na barra podcast, né? Por que podcast é o tema desse episódio? Ele é bem legal porque eu conto a história mesmo dessa plataforma de podcast. E tem várias formas de você fazer podcast, tem vários nomes, nomenclatura, tudo, e eu coloco tudo nesse episódio. Pesquisa, não sei qual é a hashtag agora, mas eu sei que o tema é por que podcast. E aí, meninas, quando eu comecei aqui em 2019, não tinha o YouTube. Tinha o YouTube, mas não tinha podcaster dentro do YouTube. Era só em áudio. Tanto é que quando eu comecei, tem uma amiga minha, a Giovana. E quando ela foi uma das primeiras que descobriu que eu tava com podcast. Eu agia meio que no anonimato, mas apareceu para ela lá a referência. Ela falou: Polly, é você! Aí ela me chamou no WhatsApp. Ela falou: Não acredito, tem uma amiga que tem um podcast, porque ela já escutava podcast há muito tempo, só que só escutava, porque não tinha isso. Depois, eu não lembro, acho que foi depois da pandemia mesmo que veio, porque daí caiu, o digital deu um boom, né? Explodiu mesmo. E aí que o pessoal começou a entrar lá pro YouTube, até porque o YouTube é o que gera renda, né? Nenhum canal de podcast que fica aqui, sendo no Brasil, tá? Sendo no Brasil, ele gera renda. Não gera, porque é dos Estados Unidos. Se você tiver um endereço dos Estados Unidos, você consegue gerar renda, você consegue. Esqueci a palavra agora, gente, que fala, mas você consegue receber por cada episódio, por cada vez que alguém curtir ou que escutar, tal. Então, a galera, né, que gosta de produzir conteúdo e ainda lucrar em cima, o que que elas fizeram? Montaram seus estúdios e caíram para dentro do YouTube, porque daí realmente gera receita. Gente, nosso episódio está acabando, ele está me avisando aqui. Tem um tempinho ainda para a gente falar. Mas é isso, né? Então, eu não tive essa condição de entrar para lá, mas eu agora que eu tô começando, né? Que tô com mais ousadia de gravar, eu gravo nos shorts. Então, eu não gravo no vídeo ainda, porque exige de muita qualidade, tudo. Enfim, quero fazer uma coisa legal, já que eu já tenho 4 anos, já conheço mais ou menos. Mas gravo algumas coisas no shorts, tanto é que no meu perfil pessoal, se você achar o meu canal lá, poli.vitorido, você vai ver que eu tenho acho que uns 200 vídeos de shorts, só de receita de comida, tá? É legal, me segue lá também para você me ajudar. Bom, mas vamos falar da palavra de Deus? Acho que eu já falei tudo, gente, não sei mais o que mais compartilhar com você. Você tá gostando desse? Você gostou da labuta? Nem comecei a limpar a casa ainda. Tô sentada. Do jeito que eu sentei, eu fiquei aqui. Dona Oliva já comeu o biscoitinho dela. Tomei meu café gelado, né? E não comi minha bolachinha ainda. Dei umas mordidinhas em algumas. Mas tô com a palavra de Deus aqui aberta em Salmo 127. E agora eu quero ler com vocês e abençoar o seu dia. Porque eu determino que ele será muito bom. Amém? Então, bora lá, né? Salmo 127 diz assim: Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Eu estou na linguagem NVT, então ela fica um pouco diferente, porque esse texto é tão conhecido, né, que às vezes a gente estranha um pouquinho. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Amém? Gosto muito desse Salmos, mas eu gosto na outra versão. Confesso que eu fiquei um pouco perdida aqui nessa leitura. Mas é um Salmos que fala a respeito da família, que fala da importância dos filhos. Essa questão da aljava, não sei se você sabe, mas a aljava é aquela mochila de quem faz caça com arco e flecha, sabe? Na verdade, é uma mochila, não precisa ser necessariamente alguém que faça caça, né? Mas é aquele esporte de arco e flecha. Então, a mochila é onde ele guarda, essa aljava é onde guarda as flechas. Então, por isso que o salmista, ele diz que quem tem muitos filhos, né? Ele tem, é como se tivesse uma aljava cheia desses filhos. Então você pensa uma mochila que você tem uma flecha e você tira essa flecha e você lança ela. Eu tenho uma palavra, sabia, sobre flechas de aljava. Vou ver se eu encontro. Acho que eu tenho ela escrita no meu Facebook. Vocês lembram quando só tinha Facebook na vida? E tinha um campo lá que era notas. Nem sei se existe mais, gente, porque particularmente eu acho o Facebook uma feira. Eu entro lá, não entendo nada. Já foi na feira, aquela as veias com o carrinho passando no teu pé, banana, não sei o que lá, isso, aquilo. O Facebook para mim é isso aí. Antes eu lembro que tinha um campo onde estava escrito notas e eu escrevia. Eu estava, né, no começo da minha conversa, eu escrevia muito lá, como se fosse um blog, sabe? Nem sei se findou isso, essa aba aí do Facebook, mas eu usava, e eu sei que eu tenho uma palavra lá sobre flecha de aljava, porque na época eu tinha só o Vitor e eu meditava muito a respeito disso, né? Que o Vitor, ele era a minha flecha, a flecha da minha aljava. Hoje eu tenho três flechas, hein? Que responsa! Mas nós também podemos entender um outro sentido para essa palavra, que é eu sendo uma flecha da aljava de Deus, e ele está me preparando para me lançar. Olha que lindo, muito legal, né? E às vezes a gente, como flecha, a gente estamos quebrada, precisamos ser limpas, precisamos ser alinhadas, né? Porque às vezes está um pouco torta assim e vai para um outro sentido conforme ele nos lança. Então, dá para a gente meditar bastante, sabe? Por isso que eu gosto muito de destacar palavras quando eu estou estudando e estudar sobre palavras, estudar sobre o sentido, conceito, porque eu acho que dá uma profundidade naquilo que você vai falar e no que você está estudando, sabe? Então pensa nisso, independente se você tem uma aljava que está vazia, no sentido de não ter filhos ainda, você é uma flecha de Deus, que Deus está te preparando para te lançar. E eu creio e oro, profetizo sobre a sua vida, que você terá, se assim você quiser, porque eu creio que é desejo do coração do Pai, se assim você quiser, você terá sim uma aljava cheia de flechas, né? Ah, quero só uma, pode. Ok. Mas o que você precisa entender é que existem muitas formas de ter uma aljava com flechas, seja com, sei lá, duas, três, cinco. Existem muitas formas. E eu acredito que você entende o sentido disso que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, Deus, ele não está demorando, ele está caprichando, seja para o teu envio, seja para você ter as tuas próprias flechas, seja para você estar pronta, né, para ser lançada, seja para envios longos ou envios, né, curtinhos, enfim. Amém? Medita nesse texto porque é uma bênção. E eu determino que o seu dia será muito abençoado, produtivo, que o seu cansaço de hoje será porque você foi uma mulher frutífera. E não deixa de abençoar ninguém, alguém, ninguém. Não deixa de abençoar alguém. Abençoa alguém. Não, abençoa alguém não é só dar coisas ou falar Deus te abençoe. Não, abençoa, libera uma palavra de fé. Sabe, libera chama na palavra, fala assim, ó, você tá vendo aqui, ó? Olha esse versículo aqui, ó. Você sabe o que isso significa? E fala da flecha, pronto. Fala, medita nesse versículo, que é o 4. É o 4 do Salmo 127. Medita nele, deixa Deus te dá alguma coisa, escreve, mulher, escreve o que Deus está te dando. Você vai ver. Eu, quando eu vou lá no Facebook, quando eu vou nas minhas anotações antigas e eu olho, eu falo, meu Deus, eu tinha discernimento já nesse período, sabe? Você começa, que hoje é uma outra maturidade. Ai, deixa eu só terminar de contar uma coisa para vocês, gente. E se você souber, você me indica, eu tô procurando, sabe o quê? Uma Bíblia bilíngue. Eu quero muito uma Bíblia bilíngue. Gente, eu tenho orado, Deus me abençoa para ter uma Bíblia bilíngue, sabe? Eu vi que tem até trilíngue. Se fosse trilíngue, ia ser maravilhoso. Mas a trilíngue que eu tava vendo, assim, já tem uns dias que eu tô procurando, é muito cara, né? Porque daí é em português, inglês e espanhol. Então a bilíngue também é cara, mas. Porque assim, eu não quero, né, qualquer biblinha. Eu vi que tem umas lá de 60, R$ 50, mas a capa não é legal, é aquela capa de papelão, sabe? De papel mole. É, não sei como falar. Então tem umas lá que eu tenho visto que tá por volta de uns 170, gente. É um investimento, né? Mas se você souber de alguma Bíblia legal, bonita, sabe? Ai, me indica. Porque eu tô muito afim, gente. Eu tenho me dedicado a estudar o inglês. Tenho me dedicado, gente. Tenho me dedicado. Todos os dias eu tô estudando. Tem dia que eu não entro na aula da faculdade, mas eu vou pro inglês. E eu tô entendendo, hein? Tô começando a entender. Acho que Deus, moveu alguma coisa. Eu tenho algo para contar para vocês. Mas eu vou contar num outro episódio. Aí você fala, ai, Polly, toda vez você fala que você vai contar, você tem que me cobrar os episódios que eu fico falando aqui que eu vou gravar e não gravo, você tem que me cobrar, porque às vezes eu não gravo porque eu esqueço. Mas eu tenho um episódio muito legal para falar sobre isso. E é isso, gente. Creio que Deus fará algo. Mas a gente fala desse assunto no outro momento, mas agora. E tá chegando Natal, então a gente tem que estar de olho no quê? Nas Black Friday. Que talvez nessas Black. Eu já tô de olho nas Bíblias agora, porque todo mundo fala que aqui no Brasil não existe Black Friday, né? Que eles sobem um preço lá não sei aonde, para quando chega o negócio da Black Friday, eles colocam um preço lá que mais te engana. Ai, gente, tão ruim isso, né? Mas eu quero muito, tô da expectativa de conseguir comprar alguma para mim nesse final de ano, sabe? É, eu tenho meu cunhado, ele trabalha na SBB, sabe? É uma editora lá que fica em Alphaville. Ele trabalha lá há muitos anos e quando chega final de ano, assim, ele consegue uns descontos muito legais de Bíblias, dos livros, assim, várias coisas, sabe? Acho que ele deve ser desconto de funcionário. E eu vou mandar uma mensagem para ele e vou também olhar no site para ver se tem uma Bíblia legal, né? Mas estou muito afim de uma Bíblia de bilíngue e uma de estudo nova. Tô afim de estudar, gente, sabe? Tô nessa pegada de estudar. Porque hoje em dia eu tava vendo que o mercado de Bíblia, ele tá tão assim evoluído, tão avançado, que, meu, tem Bíblia de tudo, né? Só que a minha preocupação com isso é que às vezes é muito marketing, que nem tem Bíblia que você compra mais pela capa, porque tem capas lindas. Ah, olha, se arrumando para descer do sofá. Gente, ela desce do sofá agora. Quem segura essa menina? Meu coração chega a disparar, mas ela desce do sofá. E aí é muito legal. É, o que eu tava falando? É muito legal. Bom, enfim, e não sei o que eu tava falando. Ah, então, do marketing, né? Então, vejo que tem capas lindas, só que eu gosto muito de saber, eu procuro pela versão, porque eu não gosto da NVI, gente, não gosto da linguagem NVI. Você vê que às vezes eu me sinto mal até por essa NVT. Não são todos os textos que eu gosto de ler, de ministrar através da NVT. Não são. Então, mas eu uso bastante para leitura NVT, mas para estudo eu gosto da mais original possível, Almeida lá, sabe? Porque eu me identifico mais. Mas a NVT ela é muito gostosa para leitura, mas que nem esse texto de Salmo 127, já não gostei nessa linguagem. E eu tenho certeza que na NVI piorou. E eu gosto do papel, né, gente? Sei que você pode falar, ah, usa a Bíblia online. Gente, eu gosto do papel. Eu amo papel, amo folhear, gosto do cheiro das folhas, sabe? Gosto de riscar, gosto do papel, então. Por isso que eu tô aí nessa pegada de. Tenho olhado os meus livros. Ah, acho que hoje eu vou limpar os livros, hein, gente? A estante de livros. Acho que hoje eu vou fazer isso. Porque eles estão sujinhos. Eu até comentei em algum episódio que não tava legal, tive que tirar alguns. Mas acho que eu vou dar uma limpeza ali. O ruim é que quando eu vejo esses. Os livros e vou limpar, vou fazer isso. Eu fico com vontade, ai, quero ler esse, ai, quero. Aí fico tirando. Gente, teve uma vez que eu tinha cinco livros em cima da mesa lá da onde eu gravo. E o Rodrigo, o que que é isso, Polly? Falei, não, é que eu vou ler. Você vai ler tudo de uma vez? Não, mas é que eu vou fazer uns episódios e tal. Ele falou, não, deixa. Aí voltou tudo pra estante. Não, deixa lá. E quando você for fazer o episódio, você vem e pega o que você for usar. Ai, gente, é amor demais, é amor demais. Mas é isso. Chega, né? Gostou do nosso café da manhã? Você nem me contou o que que você tá fazendo, hein? Mas depois você me conta. Deixa, sabe que você pode aproveitar e fazer? Me mandar um e-mail contando suas experiências em como você se sente em estar ouvindo os episódios da Rádio Poli. Quanto tempo você já me acompanha aqui? E também é. Que mais? O que você pode contar no e-mail? Ah, você pode falar o que você quiser, você é livre, mulher. E eu te amo em Cristo Jesus. Por isso, até o próximo episódio. Fica de olho, hein? Fica de olho na data para você não perder o nosso clube de leitura e também o episódio de Halloween que vai sair essa semana. Não vou liberar semana que vem, não. Vai ser essa semana, senão a gente vai perder o time do dia 31 de outubro e a gente tem que falar sobre isso antes. Se eu me atrasar, você me cobra, viu? Em nome de Jesus. Mas vai sair, em nome de Jesus. Até o próximo episódio. Eu te amo em Cristo Jesus. Fui!